Sabe aquela escola perto da sua casa ou que está no seu caminho para o trabalho? Às vezes, essa instituição tem um muro descascado, cadeiras amontoadas, aguardando conserto ou até mesmo está precisando de uma doação.
Para reforçar os laços entre a sociedade e essas escolas, o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, apresentou uma proposta para estimular a doação de dinheiro ou trabalho voluntário para instituições de ensino.
Ele lembra que, apesar de ser dever do Estado garantir a educação para todos, ainda há uma deficiência enorme nessa área e acha que o caminho passa pelo maior engajamento da comunidade.
O senador Stevenson conversou com o produtor Pedro Henrique Costa sobre esse projeto e sobre temas como militarização de escolas, segurança pública e modelo educacional. Vamos acompanhar a entrevista.
Senador, então, se o projeto define que as pessoas ou empresas possam doar para as instituições de ensino, isso não é proibido hoje, mas o senhor está querendo reforçar isso na lei? Qual é a ideia desse projeto?
A ideia é que você, cidadão, possa fazer um trabalho de voluntário, um trabalho de doação, sem retribuição, caso, sem um retorno financeiro, sem um retorno da vantagem que o poder público pode lhe dar. A minha ideia é que você possa contribuir para a sociedade, contribuir para uma escola financeiramente ou até mesmo de forma laboral, de forma de trabalho, em que você entenda que ajudando aquela escola, ajudando aquelas crianças, você está se ajudando, ajudando a segurança pública, ajudando a cidadania. Você está evitando que logo, logo, mais na frente, você seja assaltado pela aquela criança que você não quis observar, pelas aquelas pessoas em que você quis esquecer. O problema desse país é que tem que ter um método de recompensa. Eu só faço se eu ganhar alguma coisa. E é sempre assim. E você vai ganhar sim se você ajudar. Vai ganhar paz, vai ganhar tranquilidade, vai ganhar satisfação em ajudar as pessoas. Vai talvez nem ser vítima de um elemento criminoso que você quer que reduza a pena, a idade criminal, que você pede pena de morte, que você pede as piores penas para elas. Mas eu creio que se você fizer a sua parte, se você ter mais atenção, se você tiver mais atenção para com as coisas públicas, você funcionário público, você cidadão, você qualquer pessoa que está me ouvindo, o retorno vai ser positivo para esse país. A gente tem que parar de pensar em ter retorno em tudo. Eu mesmo falo isso de coração bem tranquilo, porque fiz de forma voluntária, de forma espontânea, a reconstrução de uma escola toda na periferia de Natal. Em que foi que eu ganhei? Ganhei diminuir a criminalidade. Como policial, ganhei muito. Evitar que crianças entrassem no crime, no tráfico de drogas e na prostituição. Esse foi o ganho que eu tive. Não foi ganho financeiro, não ganhei diária operacional, não ganhei férias a mais, não ganhei folga. Eu ganhei mais trabalho, eu ganhei muito mais atribuição, eu ganhei muito mais responsabilidade. No entanto, na outra ponta, eu ganhei tranquilidade, ganhei paz. Então é isso que eu quero estimular nas pessoas. Não é só o trabalho voluntário, é que ela enxergue mais além do que ela possa ver. Enxergar que ela contribuindo, com certeza, ela está fazendo a parte dela. Isso é política. Isso é política. Tanto que eu cheguei aqui sem intenção nenhuma. Fiz para me proteger o trabalho que eu fiz na escola Maria Ilka, no estado do Rio Grande do Norte, que hoje está meio ameaçado devido a ideologias de partidos, ideologias políticas. Que é uma escola militar, mas que não tem nenhuma legalidade jurídica no Estado para que ela funcione. Foi tudo feito de vontade, por mim, por alguns policiais e professores, que queriam o resultado que obteve. Diminuir a evasão escolar, ter ordem e disciplina na escola, e com certeza a gente alcançou o maior do nosso objetivo, tirar as crianças do mundo do crime. Foi essa a nossa intenção. Não quisemos nada mais do que isso, a nossa participação. Que a gente já estava cansado de ser policial e atirar, prender, botar na viatura e não resolver o problema. A gente foi no origem do problema, no origem da doença da sociedade, que são as crianças que estão abandonadas. Então, ajudem as escolas, doem, passem seu tempo. Eu garanto a você que você está fazendo uma boa parte para a sociedade e ninguém pode lhe culpar do que você não fez.
Senador, já que você tocou nesse assunto das escolas e trouxe até uma experiência pessoal como militar, o senhor já se pronunciou e até já indicou escolas para que houvesse essa parceria cívico-militar, né? O senhor acha que isso é uma saída boa para melhorar as seguranças nas escolas e a atividade nas escolas?
É uma saída democrática, desde que os pais escolham o que é melhor para os seus filhos. A liberdade que essas crianças têm, que tanto se propaga, se restringe à vontade dos pais. As pessoas têm que entenderem isso, porque a criança, ela não tem discernimento para ter liberdade de escolha. Ela tem discernimento para escolher o que é melhor para ela, eu acho que não. Quem tem que esse discernimento é o pai. Então, a escola cívico-militar, escola religiosa, escola de qualquer tipo que possa existir. Agora, deixe que as pessoas escolham, que o pai escolha para o seu filho qual é a melhor escola. Se escola cívico-militar ou escola militar fosse ruim, não teria fila de espera aguardando para uma escola. Não sou eu que estou dizendo, é a estatística, é o resultado, é o dia a dia que diz que a escola cívico-militar é melhor. Se ela é tão ruim, então por que que as pessoas procuram tanto? Entendeu? Não é um fato de você estar hoje avaliando por uma ótica política, ideológica, como eu já disse aqui. E sim, eu estou olhando pelo lado das crianças, olhando pelo lado de quem realmente precisa ser olhado, os estudantes. Se eu ficar olhando por questão partidária, de fato, esse país vai afundar em nada. Porque ou é direito ou é esquerda, e no final fica esse vácuo no centro.
Nessa questão da disciplina, ou então da segurança, até é um argumento que é mais forte e as pessoas têm aceitado mais. Uma das críticas é que nessas escolas talvez houvesse uma carga ideológica, ou então nessas escolas cívico-militares, uma tendência a abordar alguns assuntos de forma tendenciosa. Como é que o senhor avalia isso? Isso separa uma coisa da outra, né? A questão da disciplina na escola, segurança, parceria entre o poder público e a polícia. Mas dentro do conteúdo, dentro da escola, liberdade de expressão, o senhor acha que pode ter um conflito nesse sentido?
Bom, mais uma vez, só toca no tema liberdade. Toda e qualquer liberdade tem seu limite. O senhor mesmo que trabalha aqui no Senado, seu limite é o regimento aqui, é a regra que tem aqui dentro. Nenhum senador vem do jeito que quer, vem de sunga para plenário. E nem por isso eu sou tolhido da minha liberdade. Não, existem regras. E regras têm que ser seguidas. A liberdade, ela esbarra justamente nas regras que são feitas. Entendeu? Se ela é cívico-militar e o pai escolhe colocar lá, ele sabe consciente do que está fazendo para o filho. Está colocando numa escola que tem regras. Onde o cabelo é cortado, onde o uniforme tem que ser ensacado, onde vai ter que cantar o hino nacional, onde vai ter que hastear a bandeira, onde vai ter que obedecer o professor. São essas regras que incomodam tanto a sociedade hoje. As pessoas não querem ser fiscalizadas por não obedecer, aí tira o pardal das vias de trânsito e todo mundo faz o que quer nas vias, morre à vontade. As pessoas não querem nenhum tipo de fiscalização, ou dentro, ou fora, ou em qualquer ambiente, porque quer se sentir livre. Que liberdade é essa que prejudica a sociedade? Qual é a liberdade que a gente está falando mesmo? Porque eu não entendo que liberdade é essa sem regras. Então, para tudo e qualquer lugar tem que ter regra, tem que ter hierarquia. Eu digo sempre que até um formigueiro tem hierarquia. Senão as formiguinhas faziam rebelião e matavam a rainha. E tomavam o poder. Tudo tem que ter hierarquia e tem que ser obedecido. Dentro da escola não é diferente, ainda mais na formação de crianças. Que a criança tenha liberdade para discutir dentro do conteúdo, com respeito ao professor e aos demais colegas dele, isso é inquestionável para o desenvolvimento dele de raciocínio. O que ele não pode ficar discutindo são ideologias que nada tem a ver com matemática, geografia, com física, com química, com literatura. Ele pode até discutir em determinado momento, dentro de uma disciplina, discutir política, discutir sobre o que é esquerda e direita, numa visão em que ele possa ter o conhecimento dos dois. Ele não pode ter conhecimento só de um, entendeu? Então, a escola cívico-militar, os professores se restringem a fora da sala de aula. Mas as regras ideológicas é quase impossível nesse país, eu acabei de falar agora, que uma pessoa, um ser humano, um funcionário público, seja totalmente imparcial. Ele seja imparcial ao ponto de agir dentro dos estritos princípios constitucionais. Eu vejo quase impossível, porque todo mundo carrega uma carga de fé, crença, costumes, valores. Todos carregam. Do STF ao mais baixo cargo na sociedade, público. Não estou com desmerecimento a nenhum cargo, mas todos carregam. Todos vão levar. É difícil hoje você ir para uma escola de padre e ter outra ideologia que não seja religiosa. É difícil você ir para uma escola militar que não tem ideologia militar. Agora, o pai que escolhe colocar o filho numa escola desse modelo, ele sabe o que está fazendo para aquela criança. E quer discutir liberdade? Eu acho que não. Está tirando a liberdade democrática do pai escolher. Eu acho que o problema está aí. A liberdade que a gente tanto procura é a liberdade de que eu possa escolher o que é melhor para o meu filho. Eu, como um pai, tenho esse poder. Agora, O senador, o deputado ou qualquer legislador não pode interferir no poder pátrio. No poder pátrio nem tampouco nessa democracia de escolher o que é melhor para cada um. Ainda mais quando se trata de criança, tá bom?
Tá certo. Valeu, senador, cara. Muito obrigado. Bom trabalho.